Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
E você que fica, peço que você abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Para quem já tem vindo nos últimos cultos, a gente começou uma série no domingo passado com o tema Uma Fé que Funciona, né? O Evangelho vivido no cotidiano. E na semana passada a gente aprendeu um pouquinho sobre fé e falamos sobre fé nas provações, né? Fé nas dificuldades das nossas vidas, fé nas tentações, fé nos momentos mais difíceis. E hoje nós falaremos sobre a fé na prática da palavra, né? Então, praticantes da palavra que nós cremos, e aqui a gente acabou de cantar que nós não sabemos se Cristo virá em breve ou tarde, mas a certeza que nós temos é que Ele virá. Isso é fé. E aí, Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz exatamente isso. Né, de que a fé é a certeza nas coisas que se esperam. Né? A gente não sabe exatamente como vai ser as coisas, mas nós temos certeza de que elas irão acontecer. E hoje, a gente vai continuar falando sobre fé e como que a nossa fé precisa ser vivida de forma prática, no dia a dia, seja no trabalho, seja na sua casa, seja na igreja, seja nos seus relacionamentos lá com o seu vizinho, seja com o seu amigo lá da rua, seja com a pessoa que você encontra todas as manhãs lá na padaria, seja com a mulher do supermercado, enfim. Uma fé que funciona. Essa fé que ela é demonstrada de forma prática. E por isso eu pedi para você abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. A gente vai continuar no capítulo 1. Na semana passada, como eu falei, a gente viu e leu dos versículos 1 a 4, onde Tiago fala sobre as provações. Lembrando que esse Tiago, ele é o irmão de Jesus, aquele que não cria em Jesus no início do ministério dele, mas depois veio a crer e foi uma pessoa muito importante na igreja, no início da igreja ali, um grande líder. Então, Tiago, ele é essa pessoa aí, e ele escreve esse livro para as igrejas, na verdade, para os cristãos que estavam dispersos ali pelas regiões, estavam sofrendo ali perseguições fervorosas, né? Perseguições pesadas, que a gente viu também na semana passada. E eu queria ler com vocês hoje, dos versículos 19 até o versículo 27. E assim nos diz a palavra de Deus: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Vocês lembraram de algum outro versículo nessa parte aqui? Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas, e nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado porque ela está diante de nós nessa noite. E nós rogamos a ti por sabedoria, nos rogamos a ti por sensibilidade no nosso coração, para que a gente possa estar atento àquilo que o Senhor deseja falar com a gente nessa noite. Todos nós temos muito o que aprender com a sua palavra, todos nós temos muito o que ser transformado no nosso coração, assim como nós cantamos. Então que o Senhor de fato faça isso em cada um de nós, nos transforme, nos mude, que o teu Espírito Santo possa nos incomodar e que a mudança ela seja real em cada um de nós. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você já se pegou em algum momento em que você, né, alguém que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, e na sua caminhada com Cristo, na sua vida, frequentando cultos, frequentando acampamentos, frequentando pequenos grupos, e você fala, nossa, eu ouço tanto da palavra de Deus, eu ouço tanto da Bíblia, eu aprendo tanta coisa, mas não consigo pôr em prática. Mas eu não consigo amar o meu próximo. Eu não consigo controlar aquilo que eu falo. Eu não consigo controlar aquilo que eu penso. Eu não consigo ser mais paciente com o meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, com aquele vizinho, né, que faz muito barulho. E eu confesso para vocês que nós estamos com um vizinho que está nos complicando. Não muito, assim, estou exagerando aqui, né? Já te falo que eu sou exagerado quando eu vou falar de algo, né? Mas é que agora a gente tem uma filhinha pequena. Antes a gente vivia, né, nossa vida, eu e a Jade e eu, e aí vizinho em cima fazendo barulho, criança, joga a bolinha, corre para lá, corre para cá, a gente fala, nossa, que legal, né? Uma criança lá em cima, não tem problema, bom que a criança está com saúde, né? Está podendo brincar, está podendo correr. Só que agora a gente tem uma criança de 7 meses em casa. E aí o barulho de cima acorda a de baixo. E a gente, né? Aí eu, particularmente, confesso que fico um pouco irritado com o vizinho. Quase que eu liguei no apartamento dele para falar, ó, você tá atrapalhando o sono da minha filha, né? Tá difícil aí, porque começa às 6 horas da manhã. E eu não tô exagerando agora, tá? Mas começa às 6 horas da manhã, vai até 11 horas da noite. E a criança, você vê que ela tem pique. Mas, Deus nos chama a sermos pacientes também nesse momento. E aí é que a gente precisa colocar em prática a nossa paciência, a nossa longanimidade, entender, claro, os limites aí. Então, muitas vezes, nós nos pegamos com muito aprendizado sobre a palavra de Deus, com muito contato com a palavra de Deus, mas não conseguindo pôr em prática. E Tiago, nesse trecho que nós lemos aqui, desse livro, né, que é um livro muito, muito rico, né, com muitas informações para nós, ele nos traz insights, né, ou até coisas muito claras, de que se a gente não pratica aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente aprende da palavra de Deus, nós somos então considerados pessoas que não vivem a realidade da coisa. E eu queria trazer para nós, em primeiro lugar, nós veremos aí quatro pontos, né, onde a nossa fé ela precisa ser vivida de forma prática. Em primeiro lugar, dos versículos 19 a 21, a gente vê que a fé genuína recebe a palavra com humildade. Você tem recebido a palavra de Deus com humildade no seu coração? Reconhecendo que você necessita de fato dessa palavra? Porque muitas vezes a gente pode ouvir a palavra de Deus em algum momento e pensar, estou tranquilo hoje porque essa palavra não é para mim. Quem deveria ouvir essa palavra era o meu vizinho, era o meu filho, era a minha filha, era o meu marido, era a minha esposa. Cadê fulano, né, para ouvir isso que o pastor está falando? Ou para ouvir isso que o pregador está falando? Muitas vezes nós não temos a humildade, né, de falar, não, essa palavra também é para mim. Ela serve para o meu coração, para alguma área que eu preciso crescer na minha vida. Então, há uma preparação própria para receber a palavra de Deus. E é interessante, quando a gente olha ao longo dos evangelhos, principalmente ali, quando Jesus ele está falando com seus discípulos, com a multidão, e aí tem uma parábola muito conhecida, que é a parábola dos quatro solos, né, onde tem um solo lá que é mais endurecido, né, um solo que não recebe a palavra de Deus, mas é um solo duro, e todos os solos ali representam os corações humanos. Tem outro solo que é um solo superficial, então ele recebe a palavra ali de uma forma superficial. Tem outro solo que é um solo que está congestionado, né? Um solo com muitas informações, e aí diz ali na explicação da parábola, né, que é um solo onde recebe a informação, recebe a palavra de Deus, a pessoa, nossa, fica animada, mas as circunstâncias da vida, os problemas, os prazeres do mundo, logo leva embora essa semente que foi plantada. E por último, a gente tem um solo frutífero, um solo onde a semente cai e aquela palavra, então, ela dá fruto. Qual que é o seu coração hoje? Como é que está o seu coração hoje com relação à semente, né? Com relação à palavra de Deus? Você recebe essa palavra com humildade, tendo ali então o seu coração transformado, o seu coração mudado por essa palavra que é poderosa? E a gente precisa crer, obviamente, que a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar os nossos corações. Porque, infelizmente, para nós, muitas vezes, também nos falta fé nesse sentido. De que a palavra de Deus, ela vai trazer transformação. Seja em nós, ou seja em alguma outra pessoa. Quem nunca pensou, né? Nossa, não, esse fulano aí não tem chance, né, não tem vez com Deus. Parece que pode falar o que for, pode pregar a mensagem que for, pode vir o pregador mais top de linha que existe aí no mundo hoje, que vai pregar, a pessoa vai ouvir e ela não vai ser convertida. E a gente sabe que quem traz a mudança, quem traz a conversão, quem traz o arrependimento, não é um pregador tal, não é o pregador mais top de linha, não é o pregador mais descolado, mas é o Espírito Santo de Deus, que veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, a gente precisa entender que o nosso coração precisa ser esse solo que recebe essa palavra, né? Esse solo que vai dar muitos frutos, que essa semente da palavra vai cair, que ela vai expandir e que muita coisa vai acontecer dentro do nosso coração. Eu queria ler com vocês, novamente, os versículos 19 até o 21, que nos diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Não vai aparecer de novo aí, tá, Alex? Só acompanhe na sua Bíblia aí, tá? Abra ela em Tiago. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E aqui eu queria trazer alguns pontos para vocês, né, com relação a esse texto que a gente acabou de ler, principalmente ali o versículo 19, onde o Tiago, né, ele fala que todo homem, pois, seja pronto para ouvir, né, tardio para falar, tardio para se irar. E aí, eu queria pegar esses pontos aí, né, do pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, e trazer algumas aplicações, trazer alguns ensinamentos para as nossas vidas. Então, em primeiro lugar, a gente precisa estar pronto para ouvir. E aí uma pessoa, uma vez disso, eu esqueci, enquanto eu preparava aqui, eu fui lendo, né, algumas coisas, e alguém falou que nós temos dois ouvidos para ouvir e uma boca para falar, né? Ou seja, a gente precisa mais ouvir do que falar. Mas muitas vezes, qual que é a nossa reação? É sempre querer falar. E aí, compartilhando algo individual novamente, a Jade, às vezes, ela se irrita comigo. Porque ela vai falar algo, ou eu, sei lá, eu contei alguma coisa para ela, aí ela vai comentar em cima do que eu comentei, do que eu falei para ela. Só que antes dela terminar de falar, eu já falo em cima. Já, né? Não é isso. Mas calma, nem terminei de falar ainda, você já está falando. Então, muitas vezes, nós somos rápidos em falar. A gente quer sempre falar, dar nossa opinião, falar que a gente tem razão, né? Ou expressar o nosso sentimento de alguma forma. Então, a gente quer estar sempre rápido para falar. Mas Tiago nos chama a estar prontos para ouvir. Então o crente, ele deve ser pronto para ouvir. E é interessante que esse termo pronto aqui, no texto original, ele é táxis, que aí vem a palavra táxi, né, que é um meio de transporte rápido, né? Então, agora tem Uber, né? Tem outros meios de transporte aí também, mas é táxis. Então, o táxi, ele é esse carro de serviço, né? Ele está sempre disponível, e seu objetivo é sempre atender o seu cliente de uma forma rápida, de uma forma ligeira, né? Levar ele para lá, levar para cá. E eu me lembro que eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, 12 ou 11, e eu sempre gostei não, porque agora eu não gosto mais, que eu não faço, que é empinar pipa. Então eu cresci na rua, né, empinando pipa, jogando bolinha de gude, enfim, jogando bola. E aí, quando eu tinha 11 anos de idade, mais ou menos, eu estava na rua empinando pipa. Só que antes disso, é interessante, né, contar a história toda, eu acordei doente. Aí eu fui para o hospital com minha mãe me levou para o hospital. Ficamos a manhã inteira no hospital, tomei lá soro na veia e tal, tudo mais. Depois voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, minha mãe falou, eu vou dormir um pouco, né, que agora a gente ficou o dia todo, a manhã toda fora e tal. E aí eu desci, era férias, eu desci para a rua, para brincar na rua, e aí quando eu desci, eu encontrei um amigo meu, e aí estava época de pipa, né, um monte de pipa no alto e tal, um pipa mandado. Aí o que o Léo fez? Vai atrás do pipa. E aí comecei a correr atrás do pipa, só que aí eu fui para o meio da avenida, correr atrás do pipa. E aí o carro veio e, ó, atropelou o Léo. E aí o Léo ficou com a cara toda cheia de sangue, todo machucado, os meus braços, minhas pernas e tal. Foi uma pancada mesmo. E eu só sei que eu me lembro assim, que eu levantei da pancada, eu tava sem um tênis, tava não sei aonde, um monte de gente me olhando, eu falei, nossa, o que tá acontecendo, né? Meio atordoado assim. Corri atrás do meu tênis, peguei, calcei e fui correndo pra casa. Quando eu tô subindo a escada do prédio, minha mãe tava descendo chorando. Eu falei, nossa, o que está acontecendo, né? E aí, minha mãe já me pega assim, nem deixou subir para casa, já foi direto para tentar me levar para o hospital, e foi para o ponto de ônibus, porque a gente não tinha carro. E aí ficou no ponto de ônibus, e nada do ônibus vir, minha mãe desesperada ali comigo, né? Bati a cabeça e tal. Aí passou o táxi, e aí o táxi foi, né? O táxi parou e tal, e deixou a gente ali no hospital, né? Então a gente vê essa rapidez que o táxi ele tem, tinha naquela época, hoje tem também, mas a gente tem mais outros meios de transporte aí, como Uber e outros. Mas o que eu queria trazer pra gente aqui é que a gente precisa estar sempre como táxi ou como Uber, sempre pronto, mas não sempre pronto para falar. Claro que a gente tem que falar também, mas a gente precisa estar pronto para ouvir. A gente precisa ouvir. E ouvir aqui, claro, que com relação à palavra de Deus, principalmente. A gente tem que sim ouvir as esposas ouvir o marido, os pais ouvirem os filhos, enfim, os amigos se ouvirem, né, entre si. Mas a gente precisa estar sempre pronto, sempre ali esperto para ouvir, para receber a palavra de Deus. E Tiago, mais para frente, até a gente comentou na semana passada, que Tiago ele como se fosse o Provérbios do Novo Testamento. Porque é uma mistura de assuntos. Ele começa falando de provação, depois agora ele vai falar de fé na prática, depois ele volta a falar de provação, vai falar de tentação, ele vai falar aqui sobre a língua nesse capítulo que a gente leu, esses versículos, depois lá na frente ele vai falar de novo. Então o Tiago ele parece que vai repetindo, vai misturando os assuntos, né? E aí em outra parte também ele fala que a gente precisa estar esperto em ouvir a palavra de Deus. E além de ouvir a palavra de Deus, a gente precisa, né, além de estar pronto para ouvir, a gente precisa estar tardio para falar. Então a gente precisa ficar esperto. A gente precisa estar atento sobre o que a gente fala, como a gente fala, quando a gente fala, com quem a gente fala e por que a gente fala. Então o que Tiago quer dizer é que a gente precisa primeiro refletir no que a gente vai falar. E não é já falar em cima da outra pessoa, né? Muitas vezes a gente fala isso. Não é falar em cima de coisas, né, atropelando os assuntos que a gente vai falando. Então, o que quer dizer esse termo? Então, o que é essa questão de falar? Quando você vai falar algo, você pensa no que você vai falar, seja com qualquer pessoa. Muitas vezes a gente para pensar exatamente no que a gente vai falar, nem sempre. A gente tem uma certa dificuldade, né? De pensar, peraí, eu vou falar isso aqui com a Cida. Será que vai ser bom se eu falar desse jeito? Ou se eu falar daquele jeito aqui? Ou se eu falar de jeito tal? A gente faz isso sempre? Às vezes sim. Às vezes não. Às vezes a gente já quer, ó, pum. Ainda mais quando alguém faz alguma coisa com a gente. Uma coisa que nos incomoda, né? Uma coisa que nos deixa irritado. E a gente já vai e já solta sem pensar muito se vai machucar, se vai ferir aquela pessoa, se ela vai guardar aquilo para sempre, né? Pro resto da vida dela. A gente não pensa muito nisso. A gente já vai e já, ó, solta. Mas será que o que a gente tem falado é oportuno? Edifica aqueles que estão ouvindo? Transmite graça àqueles que estão ouvindo, né? Que é o que o apóstolo Paulo vai falar lá em Efésios capítulo 4. Será que o que a gente fala é só para agradar o nosso coração? Ou será que a gente fala para poder edificar aqueles que estão ao nosso redor? Geralmente a gente fala sem antes de pensar, sem antes de ouvir as pessoas, sem antes de orar, muitas vezes. Então a gente está sempre falando. E Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. O que você tem falado hoje? A gente vai falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre essa questão do falar, né? Sobre a língua, que eu aposto que o Tiago vai falar bastante sobre isso. Mas o que você tem falado tem edificado as pessoas? Tem sido coisas produtivas para aqueles que estão ao seu redor? Ou as suas palavras estão trazendo só destruição, desavenças, problemas para aqueles que estão ao seu redor? E além de ser tardio no falar, Tiago também nos chama a ser tardio em se irar. E Provérbios capítulo 16, versículo 32 diz: melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Ou seja, é melhor você ser longânimo, melhor você ser paciente do que você ser aquele bruto, do que você ser aquele ignorante, conhecido como aquele que, nossa, esse traz palavras fortes, né? E muitas vezes as pessoas se gloriam, né? Por isso. Muitas vezes as pessoas, não, eu sou assim mesmo. Eu sou essa pessoa durona. Eu tenho sangue alemão. Eu tenho sangue nordestino. Eu tenho sangue não sei o quê. Mas não tem a ver com sangue. Tem a ver com o coração. Tem a ver com aquilo que está no seu coração. Com aquilo que você tem deixado entrar na sua mente, e que isso vai ser refletido em palavras, porque Jesus diz isso, né? Que a boca fala do que o coração está cheio. E se você só traz palavras de ira, palavras de que vai desmotivar as pessoas, que vai entristecer as pessoas, ou palavras torpes, né? Como o apóstolo Paulo nos traz, você está com o seu coração cheio dessas coisas. Não tem Deus muitas vezes naquilo que você fala. Então, em geral, a ira humana, né, a ignorância humana, vamos dizer assim, ela não tem Deus. Ela não demonstra a justiça de Deus. É puramente obra da carne. Puramente aquilo que está no nosso coração. E, infelizmente, isso é um problema para nós. Quem nunca aqui já não falou algo para alguém? E até um livro, né, muito interessante, que ele fala sobre ira. Não lembro exatamente qual é o nome do livro, mas ele diz que a ira, muitas vezes, quando ela é jogada para fora, ela é contra os nossos familiares, né, contra aquelas pessoas que a gente mais ama. Porque, meu irmão, eu até falei isso aqui uma vez, se eu não me engano. Quando a gente está na igreja aqui, por exemplo, agora, hoje é tudo lindo. Todo mundo aqui é uma paz terrível, né? Até brinco com a Jade, né? Uma paz terrível. Todo mundo aqui é um amor de pessoa. Olha, dá um sorriso. Mas chega em casa, é outra pessoa. Muda totalmente. Por quê? Porque quando a gente está com os nossos, com aqueles que a gente ama, a gente tem mais liberdade, né? Para falar o que a gente quer, para demonstrar os nossos sentimentos como a gente quer. Então, as nossas demonstrações de ira, muitas vezes, elas são demonstradas através daquelas pessoas que a gente ama. São as pessoas que a gente ama que sofrem com as nossas palavras, com aquilo que está no nosso coração. E isso é muito triste. E aí é interessante, né? Porque uns atacam todo mundo, saem gritando, saem quebrando tudo, saem xingando geral, mostrando que está ali, né, irado. Outros não. Outros guardam ali a sua indignação, a sua raiva, e guardam no, ali no seu interior. E aí ela fica ali ruminando aquele problema, ruminando. Uma hora ela pode até explodir, mas normalmente ela vai demonstrar essa sua ira com silêncio. Né? Não querendo falar, não querendo expressar o seu sentimento. Então existem esses dois tipos de pessoas. Aquele que se ira, né, parecendo uma fera, e aquele que fica em silêncio, que guarda no seu coração. Então, a fé genuína, ela recebe a palavra de Deus com humildade, prontos para ouvir, espertos, atentos. Em segundo lugar, a fé genuína, ela obedece à palavra de Deus. E para quem estava hoje de manhã, ou para quem ouviu aí pela internet, a gente viu, né, que o pastor Patrick, ele falou um pouco sobre obediência. E aí, a parte que eu queria trazer para nós, foi até, tem até a ver com o texto que eu li no começo, na introdução do nosso culto, lá de Mateus capítulo 7, que é: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Quando a gente ouve a palavra de Deus, né, até comentei isso no começo, a gente precisa tomar uma decisão. A gente precisa tomar uma atitude. A gente não pode ficar ali neutro. Tem até aquele versículo, né, de, se eu não me engano, é Isaías, que fala que a palavra de Deus, né, quando ela é jogada, ela tem algum resultado. Seja positivo ou seja negativo, seja imediatamente ou seja no futuro. Alguma coisa acontece com a gente. E a questão é, se quando a gente ouve a palavra de Deus, ela de fato tem algum efeito nas nossas vidas? Nós obedecemos a Deus? Nós queremos colocar em prática aquilo que a gente aprende, seja numa leitura individual, seja numa pregação, seja num livro cristão que você lê. Você tem esse desejo, essa vontade de colocar em prática aquilo que foi ensinado? Muitas vezes não. E eu posso falar por mim, de novo, né? Que talvez você seja diferente. Mas muitas vezes eu ouvi uma pregação ali no momento, nossa, legal a pregação, mas 2 horas depois, no dia seguinte, eu já nem lembro mais aquilo que foi falado, aquilo que foi ensinado. Por quê? Porque eu não pensei naquilo. Eu não ruminei aquilo. Eu não cheguei no dia seguinte de novo, não, deixa eu ver aqui o que o pastor pregou, né? Deixa eu ler de novo o texto que foi pregado. O que eu posso colocar em prática hoje na minha vida? Como é que eu posso fazer com que a palavra de Deus ela seja de fato verdadeira no meu coração? Então, a gente precisa ouvir a palavra de Deus, considerar de forma atenta. E aí, perseverar, né, ele fala nos versículos ali, 23, perseverar na lei da liberdade. Ser praticante e não ouvinte negligente. E aí, vai de encontro com o texto que a gente leu no começo, de Mateus capítulo 7. O que Jesus disse: todos aqueles que ouvem e não praticam são homens insensatos. Então, não basta ouvir ou ler a palavra de Deus somente. É preciso praticar a palavra de Deus. E aí tem uma frase do Hernandes Dias Lopes, em um dos seus comentários aí sobre Tiago, que ele diz que muitos crentes marcam sua Bíblia, mas a Bíblia não os marca. Já parou para pensar nisso? Talvez você seja aquela pessoa que anota aí tudo que está falando, tudo que o pregador está ensinando, marca na sua Bíblia com marca texto, escreve alguma coisa naquela sua Bíblia que dá para anotar as coisas, mas infelizmente muitas vezes a Bíblia de fato não marcou o seu coração. Muitas vezes a palavra de Deus não fez efeito nenhum para você. E o que Tiago quer nos ensinar aqui é que para que essa palavra, ela de fato seja marcada no nosso coração, a gente precisa fazer com que essa palavra ela seja vivida por cada um de nós. Não apenas marcando os textos bíblicos, e se você faz isso, continue, marque aí na sua Bíblia, tá? Não tem problema fazer isso. Mas que além de marcar na sua Bíblia, que esses textos possam marcar os nossos corações. Que eles possam nos transformar, que eles possam mudar. E quais são os benefícios de praticar a palavra de Deus? Tem algum benefício? Se eu pegar um texto da palavra de Deus aqui, ler, ouvir uma pregação, tem algum benefício se eu colocar em prática tudo aquilo que é ensinado? Obviamente tem. Eu queria trazer para vocês aqui alguns benefícios que nós temos em praticar a palavra, e esses benefícios quem traz para a gente é Tiago, tá? Nesses versículos que a gente leu. E Tiago diz que, em primeiro lugar, quando a gente pratica a palavra de Deus, a pessoa, ela conhece a si mesma. Então, o principal propósito de um espelho, né, que é o exemplo que Tiago aqui usa, qual que é o propósito do espelho? Quando você tem, para quem tem aqueles espelhos grandes em casa, né? E aí você se arruma e tal, você vai lá na frente e vê se você está como? Bonito, né? Ou bonita. E alguns falam, né? Sou bonitão, né? Tô bem demais. Outros já, tem muito que melhorar, tô mal, né? Enfim, o espelho ele serve para isso. Para a gente olhar e analisar se a gente está bem, se a gente está... Ninguém se arruma aqui fora do espelho, entra na frente do espelho e sai. Ninguém faz isso. Dificilmente alguém faz isso, né? A pessoa ela vai lá, ela se arrumou, vai na frente do espelho, arruma aqui a roupa, penteia o cabelo. Para as mulheres, né? Passa aquela maquiagem, aquele batom. Né? O homem não, né? O homem só pôs a roupa ali, escovou os dentes e saiu, né, Manassés? Ou não, Manassés não, né? Tem que estar caprichando aí, né, Manassés? Mas o espelho, ele serve para que a gente possa olhar para nós, para que a gente se conheça, para que a gente saiba quem nós somos. E a palavra de Deus, ela serve para isso. Porque quando a gente aprende sobre Deus, quando a gente aprende sobre quem é Deus, a gente vai conhecer a nós mesmos também. Nós vamos saber que nós somos os miseráveis pecadores. Foi o que aconteceu com Isaías. Lembra Isaías capítulo 6, quando ele tem ali uma visão do trono de Deus? Que ele vê a glória de Deus ali diante do trono, os serafins em volta com o rosto coberto. E ele fala o quê? Ai de mim, que sou homem pecador e habito no meio de homens com lábios impuros, né? Homens pecadores também. Ou seja, além dele conhecer ele mesmo, ele conheceu aqueles que estavam ao redor dele. Então ele sabia quem ele era. E a palavra de Deus, ela traz isso para a gente. Ela nos mostra quem nós somos. E quando a gente vai de encontro com a palavra de Deus, com a Bíblia, a gente vai ver que nós somos pecadores, miseráveis, nós somos falidos espiritualmente, nós somos dependentes de Deus. Sozinhos nós não conseguimos nada. E só com Deus que a gente vai conseguir viver essa vida que é difícil. Mas quando a gente tem contato com a palavra, a gente conhece os nossos pecados, as nossas necessidades, os nossos deveres como cristãos, as nossas recompensas também. Então, você olha no espelho para você se conhecer, para você ver se você está bonito, se você está feia, se nasceu uma espinha, se saiu aquela espinha que tinha nascido. E a palavra de Deus é a mesma coisa. Ela serve para isso, para nos mostrar, para trabalhar o nosso coração, para nos ensinar. E além de conhecer a si mesmo, o homem e a mulher, ele torna-se verdadeiramente livre. Isso é o que a palavra de Deus nos traz para nós. E aí Tiago, ele chama a lei de Deus, né, de lei perfeita, né, lei da liberdade. E aquele famoso versículo, né, que nós conhecemos de João capítulo 8, versículos 31 e 32, que diz, disse Jesus, se vós permanecerdes na minha palavra, ou seja, não é permanecer no que você acha, no que o mundo diz, mas permanecer na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? É Cristo. É a palavra. No princípio era o Verbo. Quem que era o Verbo? Cristo. Ele é a palavra. Ele é o que vai nos trazer liberdade do nosso pecado, liberdade dos nossos desejos. Deus não deu a sua lei como meio de salvação, né? Porque nós agora temos Cristo. Nós temos Jesus, que veio para morrer na cruz e para nos redimir dos nossos pecados através do seu sangue que foi derramado. Então, praticando a palavra, a gente conhece a nós mesmos, nós conhecemos a nós mesmos, nós nos tornamos verdadeiramente livres e o homem ele torna-se bem-aventurado em tudo o que ele realizar. Então, ouvir a palavra sem praticar, Tiago diz que é enganar a si mesmo. Você ouve as pregações, você lê nos seus devocionais, nos seus momentos de leitura, no seu momento de oração, mas você não praticou a palavra de Deus. Nós estamos nos enganando. Nós não estamos sendo verdadeiros com a gente mesmo, com Deus. Ouvir a palavra e não praticar é uma falsa religião. O fim disso tudo é engano, é tragédia. Mas quem obedece a palavra de Deus, quem ouve essa palavra e obedece, é então conhecido como uma pessoa prudente. De novo o texto vai aparecer para a gente aí. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. A gente não vai ler porque a gente já leu. Mas a casa que está sobre a rocha, ela permanece de pé. Aqueles que praticam a palavra de Deus, esses estão tranquilos. Que vai vir os ventos, vão vir as tempestades, vão vir os problemas, doenças, desemprego, abandono, rejeição, vai vir tudo. Mas ele vai continuar firme, porque ele está enraizado com Cristo. Cristo é a rocha. Mas aqueles que ouvem a palavra e não praticam, esses são considerados como imprudentes. Vão vir os problemas, vão vir as dificuldades, vão vir as lutas da nossa vida. E a gente vai deixar com que essas coisas tomem conta do nosso coração. E como a gente ouviu na semana passada, todas as provações, todas as dificuldades das nossas vidas, elas são com um objetivo. E qual que é o objetivo? Fazer com que nós nos pareçamos mais com Cristo. Fazer com que Deus seja adorado, independente da nossa situação, independente das circunstâncias que nos rodeiam. Em terceiro lugar, a fé genuína, ela controla a língua. E aqui... Ixi, meu relógio descarregou, nem sei que... Agora eu tenho mais 40 minutos aí, né? A fé genuína, ela controla a língua. E, de novo, Tiago vai falar sobre o controle de língua. E se você for em Provérbios, ele vai falar bastante também sobre essa questão de controlar a língua, de controlar o que falar. E Tiago também, ele repete muito isso na sua carta. E aí ele vai falar que a língua, ela serve para abençoar, como também para amaldiçoar. Só que ao mesmo tempo ele vai falar, não tem como de uma fonte jorrar água doce e ao mesmo tempo jorrar água amarga. E a questão é, o que nós temos falado? O que tem saído da nossa boca? Mateus 12, 36 e 37 diz, Jesus disse, né, digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Isso é o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 12. Nós seremos justificados ou condenados pelas nossas palavras. E a questão é, quais têm sido as minhas palavras no meu dia a dia? O que eu tenho falado? O que eu tenho compartilhado com as pessoas? Tiago, então, ele compara a língua como um cavalo, né? Ali com que é sem freio, como um navio sem o leme, né, aquele que traz a direção, né, que traz o controle ali do barco. A sua língua é como? Ela tem um freio? Ela é bem guiada pela palavra de Deus? Ou é um leme? Ou é um barco sem leme? Né, também, sem direção, sem saber muito o que a gente faz, o que a gente fala. Jesus diz, mais uma vez, que a língua, ela revela o que está no nosso coração. Foi o versículo que eu falei agora há pouco, né, que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se você tem falado coisas que são absurdas para um crente, infelizmente, isso é o que o seu coração está cheio. Isso é o que está dentro do seu coração. Isso é o que tem entrado no seu coração e tem tomado conta de você. Uma língua controlada, lá no capítulo 3 de Tiago, ele vai falar isso, ela significa um corpo controlado. Quem consegue dominar a língua, consegue dominar todo o seu corpo. Agora, uma língua desgovernada, ela pode trazer grandes tragédias. Quem aqui já presenciou alguma tragédia por alguém que falou algo? Seja um famoso, seja alguém lá no seu trabalho, ou em qualquer lugar na sua vida, qualquer área da sua vida. Alguém falou uma coisa, nossa, trouxe um problema terrível para o ambiente. Isso acontece muito na Bolsa de Valores, né? Dependendo de alguém que fala alguma coisa, ou as ações sobem, ou as ações descem. Às vezes é uma ordem, né? Ó, invade tal lugar lá, joga a bomba em tal lugar, e aí a coisa vai acontecendo. Então muita coisa acontece através do falar. Muita coisa aconteceu através do falar. Deus, ele criou o mundo no falar. Né? No princípio era o verbo... Estou misturando os versículos, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, né? O Espírito de Deus pairava por sobre as águas e disse Deus, haja luz. E houve luz. E aí Deus foi falando e tudo foi sendo criado. Então a língua... O falar, ela é muito importante nas nossas vidas. Porque se a gente fala coisas que não edificam, né, como a gente falou agora há pouco, essas coisas elas estão trazendo problemas para aqueles que estão ouvindo. Elas estão trazendo caos aos ambientes. E de novo, o que você fala glorifica a Deus? O que você fala traz destruição, brigas, desavenças. O que você fala mostra que Jesus é quem governa o seu coração, ou que o seu coração é governado por você mesmo, ou pelos seus sentimentos de ira, de raiva, de indignação. O que controla a sua língua? O que controla o seu falar? E aí eu me lembro, quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, no começo foi muito difícil a questão de palavrão. Porque eu cresci no meio de pessoas que falavam muito palavrão, dentro da minha casa também. Então, para mim, era natural. Qualquer 10 palavras, 8, 7 ali, saía algum glória, né? E aí, no começo, foi difícil para mim. E até os meus amigos, assim, meio que me confrontavam, né? Os amigos não crentes. E aí eu comecei a ir para a igreja e tal, e a gente vai mudando os nossos hábitos aos poucos. A gente não é transformado assim de uma forma repentina, né? Foi convertido ali para Jesus, agora não faz mais nada de errado. Não, a gente continua fazendo coisa errada até hoje. Mas, eu me lembro que naquela época eu me entreguei a Jesus Cristo e tal, continuei com os meus amigos ali do mundo, às vezes de jogar bola para algum lugar, e aí às vezes saía alguma coisa. E aí, opa, você não é da igreja? Por que você está falando isso aí? Você não pode falar isso daí não, hein? Então os caras já vinham como? Com os dois pés no peito. Aí você ficava com vergonha, né? Nossa, é verdade, né? É, vacilei, verdade. Ou então, que não falei, às vezes metia até louco, né? Não falei nada não, você tá ouvindo coisa. Não falei nada de palavra que você está falando aí. Então às vezes a gente passa vergonha por aquilo que a gente fala. Mas, e aí eu comecei a orar a Deus. Falei, não, Deus, me ajuda, eu preciso mudar esse meu hábito, né? Eu não posso ficar desse jeito. E hoje é natural, assim, nem penso em falar palavrão, nem não sai mais nada. Até quando eu estou jogando bola, que Até falei com a Jade, né, essa semana, a gente foi jogar bola quinta-feira, os meninos lá da Igreja da Saúde, e outros meninos da AB, a gente foi em Bragança, jogar um campeonato. E aí o futebol pra mim, ore por mim, irmãos. Ainda é uma dificuldade pra mim. Porque o juiz apita, nossa, não que eu, é outro Léo, não é isso também, que eu não xingo, tá? Mas eu começo a gritar, grito com o meu time, grito com o juiz, grito com o adversário, e aí, né, a gente sai um pouquinho da casinha às vezes. Fica mais irritado, né? Mas a gente precisa ser trabalhado. E Deus, ele quer que a gente aprenda com essas coisas. Que a gente seja mais manso, que a gente seja mais compreensível. Que a gente olhe para as circunstâncias e a gente demonstre amor com as nossas palavras, mesmo quando a gente não quer. Porque vai ter hora que a gente não quer demonstrar amor pelo outro, demonstrar mansidão. Não, eu estou no meu direito. Fez alguma coisa que me incomodou, eu preciso falar o que eu quero, da forma que eu quero, a hora que eu quero, e não estou nem aí para nada. Muitas vezes isso pode acontecer com a gente. Mas o que Deus espera de nós é um controle. É o autocontrole, né? A longanimidade. Isso faz parte do fruto do Espírito. E por último, em quarto lugar, a fé genuína, ela demonstra amor e santidade, né? Amor pelas pessoas e santidade. Então a religião verdadeira, ela não é simplesmente um ritual, né? Vim aqui no culto. É claro, tem um ritual aqui. Nós hoje aqui estamos vivendo um ritual. Aí você pode pensar, ritual? Que isso, Léo? Ritual é coisa do demônio. É coisa do capeta. Não, aqui é um ritual. A gente está ali. A gente teve ali uma leitura da palavra, teve uma oração, teve música, agora a palavra, depois a gente vai orar de novo, vai ter mais uma música, a gente vai orar de novo. Então a gente está aqui, é um ritual. Todos os domingos a gente vem aqui e a gente faz isso. Mas a religião, ela é mais do que isso. Tiago está falando. Ela é mais do que isso, ela é o amor demonstrado de forma prática. Então, nós somos tirados desse mundo, separados por Deus, né, como santos, para que a gente possa, então, ser enviado para esse mundo e para que a gente possa fazer a diferença. É por isso que Jesus diz, né, vós sois a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Então, a gente precisa, como crentes, você que já entregou sua vida ao Senhor Jesus, precisa fazer a diferença onde você está. Não dá para você chegar nos lugares em que você, sei lá, no seu trabalho, na sua faculdade, com o seu vizinho lá que não é cristão, e viver do jeito que você quiser. Você precisa, de alguma forma, ser luz. Você precisa fazer a diferença. Não na forma negativa, porque aí também é feio, né? A gente ser conhecido como aqueles crentes lá que, nossa, aquele ali fala que é crente. Mas vai lá, fala com ele, vai lá conversar com ele para você ver como é que ele é. Muito, e olha, as pessoas do mundo assim, eles são rápidos para nos acusar. Eu já sofri muito isso. Um errinho que a gente faz, que a gente comete, já vem, né, com... Mas isso faz parte. A gente precisa estar preparado para isso também. Por isso que a gente precisa agir de acordo com a palavra de Deus. Colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós somos enviados a esse mundo para fazer a diferença. Estamos aqui presentes nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Porque tudo que a gente está vivendo aqui é passageiro. Uma hora vai acabar. Então, Tiago, ele nos chama a viver uma religião pura e sem mácula. Né? Uma fé saudável, ela possui duas direções. Né? Não mãos estendidas, né, para ajudar os necessitados, e um coração separado para Deus. O seu coração hoje está separado para Deus? Para aquilo que Deus quer realizar no seu coração, te transformando, te deixando mais santo, te deixando mais paciente, te deixando mais amoroso, te deixando mais bondoso? E aí, de novo, quando nós olhamos no espelho da palavra de Deus, nós vemos a Deus, nós vemos a nós mesmos. E a gente precisa também ver o nosso próximo. Será que nós temos demonstrado de forma prática o nosso amor pelas pessoas que estão ao nosso redor? Qual foi a última vez que você fez uma bondade para alguma pessoa? E bondade em todos os sentidos, tá? Seja numa palavra, seja num abraço, seja numa comida, né? Uma alimentação que você pagou para alguém, que você deu para alguém. Qual foi a última vez que você fez isso? De coração alegre. Não por obrigação, mas de forma voluntária. Eu quero fazer o bem para alguém. Hoje eu acordei com o desejo de fazer o bem para uma pessoa. A gente é assim? Não, né? Normalmente a gente... Peraí, eu quero acordar. Cadê o meu café na cama? Ninguém trouxe? Né? Cadê? Não vai ter nada para mim? A gente já quer só receber, 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 receber. A gente nunca está disposto a acordar e falar, hoje eu quero ajudar alguém. Hoje eu vou servir alguém. E aí você pode pensar de diversas formas como você pode servir. Ligando para alguém, orando por alguém, indo visitar, indo fazer alguma coisa. Muitas vezes a gente não faz isso. Por quê? Porque a gente só pensa em nós, no nosso tempo, no nosso cansaço, no nosso dinheiro. A gente nunca está pronto para o outro, para o próximo. A gente quer sempre receber, sempre receber. Quanto mais eu recebo, melhor. Quanto menos eu recebo, pior. Mas nunca a gente quer dar. E Jesus disse, né? Que o melhor é dar do que receber. A gente vê lá em Atos. Então que Deus nos ajude a deixar o nosso eu de lado, pararmos de sermos egoístas, de pensar só em nós, só na nossa barriga, só nos nossos pensamentos, só em nós, eu. E que Deus nos ajude a pensar no próximo, naqueles que estão ao nosso redor. E muitas vezes você vai ajudar alguém, aí você vai falar, ah, mas eu ajudo as pessoas e aí não recebo nada em troca. A pessoa nem se importa com aquilo que eu fiz por ela. Ok, você não está servindo para que você receba algo em troca, para que você seja beneficiado de alguma forma, mas sim porque Deus te mandou você servir. E aí Efésios 2:10 diz isso, né? Que Deus nos preparou obras para que nós pudéssemos andar nelas. O que, que nós temos feito e que isso tenha abençoado outras pessoas? Eu lembrei de um dia que eu estava... Faz tempo isso, eu trabalhava no hospital e aí eu estava indo para o seminário, né? Na época. E toda vez que eu ia para o seminário, foi a época que eu mais engordei essa época. E a Jade até brinca, né? Que foi bem na época que eu comecei a namorar a Jade. E ela falou, depois que ele começou a namorar comigo, ele engordou. Assim, não engordei, né? Mas eu fiquei fortinho, porque eu era bem magrelinho, né? E nessa época que eu ia para o seminário, e eu saía do trabalho, 5 horas da tarde, o seminário começava às 7. Aí eu, às vezes, encontrava a Jade assim, que ela saía às 5 também, umas 5 e meia encontrava com ela, só que eu saía, ia direto no mini Carrefour, tinha lá do lado do hospital. Aí eu comprava um H2O e uma Traquinas. Todo dia. Esse era o meu jantar. Um H2O e um Traquinas. Um H2O e um Traquinas, todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. E aí teve um dia que eu comprei um H2O e Traquinas, que era o meu jantar. E eu estou subindo a rua ali, na Santa Cruz, para quem conhece, é a Pedro de Toledo. E aí veio um morador de rua. E ele falou, eu tô com fome. Dá alguma coisa para eu comer? Aí eu com meu H2O e com a minha bolacha. Falei, não, vou abençoar o rapaz, né? Falei, tô aqui, ó, uma bolacha e um H2O. Fechado, os dois. Ele olhou, sabe o que ele falou para mim? Não quero isso aí, não. Quero comida de verdade. Além disso, ele me deu uma bronca. Ele ignorou o que eu estava dando para ele e me deu uma bronca ainda, né? Quero comida de verdade, eu não quero isso aí, não. Então, às vezes, a gente vai fazer o bem para alguém, essa pessoa não está nem aí. Mas a gente não precisa pensar nisso, né? A gente tem que pensar no que Deus nos manda fazer. A gente precisa servir as pessoas. E não é só sobre comida, tá? Só contei essa história aí, só para a gente ter uma noção. Mas, finalizando, eu queria trazer para nós alguns desafios, pensando em tudo que a gente falou hoje, para a nossa semana. Então, em primeiro lugar, ouça mais e reclame menos. Você reclama? Você é uma pessoa que reclama? Você é aquela pessoa que murmura? diante das suas circunstâncias da vida, você já acorda como? Murmurando, não, tá tudo ruim, tá tudo horrível. Reclama com o marido, reclama com a esposa, reclama com o filho, reclama com a mãe, reclama com o pai. Reclama do vizinho que está fazendo barulho 6 horas da manhã. Você é uma pessoa que reclama? Não reclame. Ali está, reclame menos, né? Mas na verdade não reclame, né? Seja grato a Deus pelo que Ele tem feito por você. Ouça mais as pessoas. Segundo lugar, pratique uma verdade bíblica que você já conhece. De tudo que eu falei aqui, pode ser que você esqueça de tudo, mas alguma coisa você deve ter pegado aí. Ou se você não pegou hoje, você pegou de manhã. Se você não pegou de manhã, você vai pegar alguma coisa que você vai ler aí da Bíblia durante a sua semana. E coloque em prática isso. Fala, ó, hoje eu aprendi isso aqui, ó, eu vou pôr em prática. Lá em casa. Vou chegar em casa hoje, depois do culto, e vou praticar isso aqui. Ou a partir de amanhã, lá no meu trabalho, eu vou fazer tal coisa. Lá na escola, eu vou fazer isso. Pratique uma verdade que você já conhece da Bíblia. Terceiro lugar, controle suas palavras e situações difíceis. Nessa semana você vai passar por situações difíceis. Vai vir aquele fulano que vai te irritar, que vai te incomodar, que vai te falar algo que você não vai gostar, que vai te escrever algo que você não vai gostar. Mas controle as suas palavras. Fale coisas que vão edificar essa pessoa. Mesmo que você não queira. Porque talvez você não vai querer mesmo. Você vai querer já dar em dobro, né, daquilo que ele falou para você, do que ele fez. Em quarto lugar, sirva alguém que não pode retribuir um favor. Sirva alguém que você não vai receber nada em troca. Porque é fácil a gente servir alguma pessoa que não. Eu vou servir tal pessoa porque eu sei que ele vai me dar algo em troca. Ou pode me dar futuramente. Mas escolha alguém que não pode retribuir o favor que você pode fazer por ele. E por último, busque viver de maneira santa diante de Deus. Seja no seu falar, seja no seu ouvir, seja no que você assiste, no que você lê. A fé não é apenas acreditar, né? Ela é viver o que nós acreditamos. Isso é fé na prática. Viver aquilo que a gente prega, viver aquilo que a gente ensina, viver aquilo que a gente fala. E isso sim vai trazer diferença nas nossas vidas, e é isso que vai transformar o nosso coração e também, consequentemente, aqueles que estão ao nosso redor. Ok? Abaixe a sua cabeça, a gente vai fazer uma oração para finalizar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque a gente pode ouvir essa palavra. Mas, mais do que ouvir, Deus, a gente quer praticar. Então, nos ajude a praticar essa palavra. Nos ajude a pormos em prática aquilo que aprendemos hoje à noite, aquilo que vamos ler ainda durante essa semana, que vamos ouvir. Que o nosso coração esteja cheio do Senhor, Pai. Que o nosso coração esteja cheio da Sua palavra, para que nos momentos difíceis a gente possa falar palavras que edificam, palavras que vão trazer alegria, palavras que vão trazer edificação, palavras que vão trazer incentivo, para que vão trazer ânimo para aqueles que estão ao nosso redor. Então nos ajude, Deus, a sermos tardios no falar, tardios em se irar, mas que a gente esteja pronto para ouvir ao Senhor, para ouvir a Tua palavra, e que tudo que a gente ouve de Ti, a gente coloque em prática, e que o nosso coração seja cada vez mais transformado, e que a gente se pareça cada vez mais com Jesus. Então, use as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos familiares, os nossos líderes, pastores, irmãos em Cristo, Pai, que a gente possa crescer juntos na fé e na prática daquilo que a gente prega, daquilo que a gente aprende. E é no nome de Jesus, Senhor, que nós oramos. Amém. Então, a gente tem mais uma música ainda? Sim? Sim? Tá.
que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço, tu que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.
Te agradeço, meu Senhor.
Te agradeço,
meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço,
te agradeço. Bom, a gente vai ter agora a nossa confraternização, né, muito especial. Então a gente vai arrastar as cadeiras aí para os cantos. Eu já vou fazer uma oração, agradecendo a Deus aí por esse momento. Então, Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo culto de hoje que a gente teve, que ainda continuará aqui com a nossa presença, com as nossas conversas. Pedimos que o Senhor abençoe esse tempo de confraternização, que o Senhor abençoe, Pai, todos esses alimentos que a gente tem. Obrigado pelo privilégio de poder comer tão bem e que o Senhor nunca deixe faltar nas nossas mesas, Pai. Que nós possamos sempre, Senhor, lembrar que o Senhor é quem nos dá aquilo que necessitamos. E que o nosso coração seja sempre grato pelo teu amor e cuidado com as nossas vidas todos os dias. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.